finanças. O Banco de Portugal, em março, projetou 1,8% de crescimento em 2026, 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028. Senhor Ministro, muito, muito abaixo da propaganda eleitoral da AD. A divergência entre promessas e resultados já não é só uma retórica. São factos e números oficiais. Estes maus resultados estão diretamente ligados, entre outros indicadores macroeconómicos, à balança comercial e ao investimento direto estrangeiro. Em 2025, as exportações de bens e serviços cresceram apenas 0,4% em volume, enquanto as importações aumentaram 4,2%. O que, junto, tornou mais negativo o contributo da procura externa líquida para o crescimento. O investimento direto estrangeiro foi uma verdadeira tragédia para o país no ano de 2025. Senhor Ministro, são números, são factos. O fluxo caiu para 8,5 mil milhões de euros, o que é menos 34,9% do que em 2024. Nunca se viu uma descida tão grande. O governo da AD bateu, de facto, aqui um recorde assinalável. Na prática, Senhor Ministro, os indicadores macroeconómicos dizem que a degradação da economia portuguesa é uma realidade e que isso está a pagar-se no custo de vida, no aumento do custo de vida para os portugueses e para as famílias. Senhor Ministro, duas perguntas. Primeiro, como explica a quebra recorde de 34,9% nos fluxos de investimento direto estrangeiro? Segundo, como explica que após a propaganda do Governo de crescimento acima de 3%, a procura externa líquida se tenha tornado mais negativa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Coimbra, eu também sou da opinião, ou partilho a opinião, do Ministro das Finanças de que não é difícil fazer crescer, aumentar o crescimento económico, mas demora tempo. E sobretudo, daria imenso jeito se não houvesse tempestades em Leiria e se não houvesse guerra no Golfo. Eu gostava de saber se algum dos senhores deputados tem solução para estes problemas sem os refletir no crescimento económico. Agora, quanto ao investimento direto estrangeiro, eu quero repetir ao senhor deputado que o ano de 2025 foi o ano em que foi contratado o maior volume de investimento direto estrangeiro por um valor que já não acontecia desde a Alta Europa nos anos 90. E por isso, senhor deputado, acho que estamos no bom caminho no que respeita ao investimento direto estrangeiro e estamos muito confiantes porque a imagem de Portugal no estrangeiro é muito favorável ao investimento. Portugal está a gozar de uma boa reputação. Portugal é considerado um país com estabilidade política, com estabilidade económica, com estabilidade social. É considerado um país amigo do investimento. O mundo sabe das nossas contas públicas e de como temos contas públicas equilibradas. O mundo sabe que a nossa tendência é baixar o imposto sobre os lucros das empresas e tem previsibilidade sobre o futuro nessa matéria, sabendo que não vai ter aumentos de taxas dos lucros sobre as empresas. Quanto ao custo de vida, Sr. Deputado, sejamos claros, vamos dizer ambos a verdade. O Sr. Deputado, eu ponho-me de acordo consigo quando o Sr. Deputado diz que o custo de vida está a aumentar. Eu digo, estamos de acordo. Agora ponha-se de acordo comigo e diga também, apesar disso, os salários estão a aumentar mais do que o custo de vida e, portanto, as pessoas estão a viver melhor.
Senhora Deputada Eurídice Pereira, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada. obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Estamos a caminho de completar 4 meses das tempestades que devastaram territórios e, portanto, há que falar aqui da realidade. Há 4 meses que há pessoas isoladas sem comunicações e acesso à televisão. Crianças a terem aulas na igreja, bombeiros em tendas e sem rede para estabelecer comunicações. Casas de pessoas ainda sem telhado e sem condições financeiras de os colocar. Comerciantes que não têm programa de auxílio e desesperam com o passar do tempo. Empresários que encontram resposta apenas no endividamento adicional. Portanto, Sr. Ministro, porquê isto? Como é que o Governo sai de uma situação destas? E estou só a exemplificar com questões prementes. Há quase 4 meses, os municípios, aqueles que foram eficazes e fizeram tudo o que podiam e ainda lá estão todos os dias, querem saber com aquilo que podem contar. O tempo que tenho é pouco e, portanto, 2 exemplos, mas o território tem muitos outros. Alcácer do Sal. O município identificou prejuízos em estradas, edifícios, equipamentos de utilização coletiva, na ordem dos 80 milhões de euros. Recebeu, até agora, 2 milhões e meio. Acresce que aguarda que o Ministério do Sr. Ministro desbloqueie o contrato de programa, segundo a unidade de missão, há 2 meses nas mãos dos senhores, para que paguem os monoblocos alugados para alojarem 17 famílias cujas casas inundarem. Porque é isto, Sr. Ministro, quando é que sai desta situação? Leiria, na sua esfera de atuação, o município identificou mais de 193 milhões de euros de prejuízos. Recebeu 11 milhões e já investiu 37, 4 dos quais a pagamento de impostos, que obviamente retorna para o Estado. É preciso saber, Sr. Ministro, como é que se sai disto e porque é que esta situação perdura. É isto que lhe tenho para perguntar, é isto que gostava de respostas objetivas.
Obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Eurídice Pereira, vejo que faz um juízo muito severo sobre a ação do Governo em resposta às tempestades. Eu tenho respeito pelas questões que coloca, agora não podemos perder a visão do conjunto do que é que está a ser feito no país. Cada um dos casos que coloca merece atenção, mas não podemos tomar a parte pelo todo. Globalmente, os apoios que o Estado está a atribuir às pessoas, eu diria que está a correr bastante bem. Na maioria das áreas, as pessoas estão satisfeitas. As empresas receberam dinheiro a horas, o layoff simplificado funcionou, as famílias que precisavam de dinheiro para a sua subsistência tiveram-no, foram milhares delas. Esse processo, Sra. Deputada, correu bastante bem. Há 2 situações onde as coisas não correram tão bem. É no pagamento às pessoas que ficaram com as casas deterioradas e as indemnizações até 10 mil euros. Há muita gente ainda que está à espera e está à espera que os municípios façam as respectivas avaliações. O Governo não pode pagar antes das avaliações feitas. Compreendemos as dificuldades dos municípios em fazerem as avaliações porque são 36 mil casos, apesar de espalhados por muitos municípios. Mas há concentrações importantes. Sem embargo disso, vários concelhos, vários municípios, já têm os processos totalmente completos. Agora queria eu dizer-lhe, Sra. Deputada, que eu não tenho memória da prática que este Governo seguiu de fazer adiantamentos por conta dos prejuízos. E a Sra. Deputada vem dizer, é pouco adiantamento. Mas, Sra. Deputada, nunca tinha sido feito. Nós nunca tivemos o Partido Socialista a ensinar-nos como é que se fazia, porque o Partido Socialista, em anos e anos do Governo, nunca fez adiantamentos. E nós agora fizemos. fomos moderados, fomos cautelosos. E no caso que aqui apontou, por exemplo, do município de Leiria, o município de Leiria recebeu um adiantamento de cerca de 11 milhões de euros. Eu quero que a senhora deputada tenha consciência, peço-lhe que tenha consciência, que nós não sabemos ainda qual foi o prejuízo efetivo do município de Leiria. Porque o valor dos encargos sabemos. E qual é a parte que os seguros vão pagar? Ainda não está apurada. E nós contamos fazer uma comparticipação nas despesas municipais depois de se apurar qual é a parte que é tomada pelas companhias de seguros. E nós também, senhora deputada, não vamos poder tratar da mesma forma os municípios que têm seguros e os municípios que não têm seguros. De outra forma, é um incentivo a que ninguém faça seguro. E a nossa regra vai no sentido contrário. Nós queremos mesmo é generalizar os seguros e a ideia mesmo é vir a tornar o seguro obrigatório, quer para as casas, quer para as empresas. Relativamente a Alcácer, senhora deputada e senhor deputado, Alcácer é um caso particular, entre todos. É uma situação excepcional entre todas. Foi, por exemplo, o único caso, tanto quanto eu tenha conhecimento, que no dia das calamidades alugaram casas portáteis, casas móveis para instalar famílias. Isso nunca tinha acontecido. É um tratamento especial que estamos a tratar.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Testa, para o tempo sobrante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está tudo a correr tão bem, tão bem, tão bem, que nem sequer teve humildade para pedir desculpa ao setor do turismo que sofre com a imagem má que Portugal deixa em todas as aerogares deste país. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não passa do Ministro da Propaganda que desconhece números e...
Obrigado, terminou o seu tempo, Sr. Deputado. E vamos passar para a ronda seguinte, da Iniciativa Liberal, e para fazer a respectiva pergunta, o Sr. Deputado Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Falemos um pouco também de economia, falemos de crescimento económico, falemos da estratégia das políticas públicas ao serviço da economia, ao serviço do crescimento económico, falemos da visão do seu governo para a economia, da visão do Ministro da Economia para a economia, da sua visão para a economia. Falemos de produtividade e de competitividade da nossa economia face aos nossos concorrentes. Falemos de tudo isto porque falar de economia é falar da retenção dos nossos jovens, é falar do crescimento dos salários, é falar de qualidade de vida e a capacidade do Estado exercer a sua função social ou prestar serviços essenciais. O tempo é vasto, mas estou seguro que vamos conseguir fazer uma boa gestão. Vamos começar pelo tema do crescimento económico. Para convergir com a Europa, a nossa economia precisava de crescer 3% ou mais ao ano nos próximos 10 anos. O seu Orçamento de Estado prevê um crescimento de 2%, o Banco de Portugal estimou 1,8% e a União Europeia 1,7%. Sei que se vai escudar em externalidades negativas, mas como estamos a falar de países europeus, julgo que todos podemos concluir que estão sujeitos às mesmas externalidades e aos mesmos apoios que Portugal. E Portugal, em 2000, estava a 85% da média europeia em termos de PIB per capita. Hoje, 25 anos depois, estamos a 81% em termos do mesmo medidor de PIB per capita. Em 25 anos conseguimos afastar-nos dessa convergência e fomos ultrapassados por países como a Eslovénia, República Checa, por Malta, pela Polónia, Hungria e Lituânia. Economias que partiram de uma base de desenvolvimento inferior à nossa, mas e que mesmo assim nós conseguimos cair do 15º para o 18º lugar. São 25 anos numa estagnação estrutural. São normais, naturalmente, flutuações em todas as economias, mas verificamos uma capacidade superior de resiliência em economias que apostam em políticas liberais, que optam por políticas económicas contracíclicas e uma menor dependência da dívida pública, garantindo assim um crescimento sustentável ao longo dos anos e a resiliência necessária para poder ultrapassar os momentos com um impacto recessivo. E antes de começarmos a falar da média da União Europeia, recordo que este século Portugal teve um crescimento acumulado de 26,3%, a União Europeia de 41,2% e países liberais como a Estónia, Irlanda, Dinamarca, Países Baixos e a Suíça, 61,9%. Por isso, a primeira pergunta